Primeiro de tudo, sendo a Zona Franca uma área já naturalmente vantajosa para empreendimentos econômicos, a gente não serve só como um chamariz para novos empreendimentos, mas também com condições de estabilidade econômica, com gargalos logísticos, apesar de números os que temos, mas com algum encaminhamento e com soluções disponíveis, fato é que as indústrias que já estão aqui podem investir com bom grau de segurança na diversificação das suas atividades. A Suframa vem registrando já há vários meses um grande número de projetos de diversificação, isto é, aquelas indústrias que já estão aqui, cada vez mais multiplicando linhas, ampliando o leque de produtos que são fabricados aqui, e mesmo aquelas que não fizeram esse movimento têm notado um crescimento muito pujante nos números das produções. Isso é particularmente forte no polo de duas rodas, que há um bom tempo vem seguidamente percebendo superávites de produção, crescimentos muito bons de faturamento. E, é claro, como aquela primeira parte que eu mencionei, nós temos atratividade para novas indústrias. Então, todo tempo existem players econômicos interessados em vir ao mercado brasileiro, olhando para a Zona Franca com carinho, apesar da distância, apesar da dificuldade logística, mas percebendo na Zona Franca uma excelente oportunidade de abrir negócios, né? E isso, claro, tem o um efeito catalisador. Vem uma primeira indústria, às vezes ela vem um pouco tímida, ela vem com uma determinada projeção de vendas, as metas são batidas, eu amplio a fábrica, eu contrato mais pessoas, eu vou diversificar minha produção, vou trazer mais do meu leque de produtos para fazer em Manaus. Todos esses elementos nos ajudam bastante e isso mostra a solidez do modelo, mesmo em tempos em que nós temos aí no mínimo 2 anos, 3 anos de bastante holofote por problemas, por debates em relação à Zona Franca, muitos deles infundados, e a Zona Franca está aqui se segurando firme e forte, mostrando o resultado, acima de tudo, que é a principal prova que nós temos que esse modelo mais do que vale a pena ser preservado e ser encorajado.
Números esses que beneficia, né, a gente também aos olhos da votação aí que vai para o Senado, né, a votação da reforma tributária já está no Senado, as discussões sobre essa reforma devem ser retomadas amanhã, quando o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, ele vai reunir líderes partidários para a retomada dos trabalhos no Congresso. E a expectativa é que no mesmo dia, amanhã, essa Comissão de Constituição e Justiça, né, o CCJ, se reúna para formalizar o Eduardo Braga na relatoria. Qual é a sua visão aí agora que vai para o Senado? Eu queria que você pontuasse para a gente o que já foi aprovado na Câmara dos Deputados e o que a gente pode perceber que pode mudar assim no diálogo lá no Senado.
Bom, primeiro de tudo, Zona Franca, pelo menos em papel mantida lá na PEC, é uma preocupação muito recorrente. Muita gente levanta essa bola de que o texto da proposta não traz muitos detalhes sobre como a Zona Franca é mantida, e é até esperado isso. Quando você mexe na Constituição, a principal meta é que você use palavras de sentido mais amplo possível, que você deixe bastante liberdade para que as legislações que vêm na sequência, lei complementar, lei ordinária, regulamentações dentro dos órgãos públicos, etc., sejam capazes de ter amplas ferramentas, amplas previsões, para que não fiquem ali muito limitados, muito engessados. A Zona Franca, ela tem hoje, pelo texto aprovado lá na Câmara, uma redação bastante interessante no quesito de quantidade de ferramentas, diversidade de ferramentas que podem ser usadas para a continuidade do polo. Então, ela está mantida em garantia constitucional, ela já estava, o artigo 40 do ADCT e aquelas primeiras prorrogações, né, que agora a gente tem a prorrogação por 50 anos até 2073. Tudo isso já nos possibilitando a preservação do modelo, mas acrescentado no texto da PEC uma possibilidade bem ampla de ferramentas em favor da Zona Franca. Para o Senado, a necessidade agora é de certos ajustes finos. Por quê? Porque existem certas redações ali que deixam alguma margem para dificuldade de não apenas uma interpretação, mas de uma maior segurança. Por exemplo, isso é uma preocupação que foi trazida pelo CAT há algumas semanas, numa reunião que foi amplamente divulgada, diga-se de passagem, no Comitê de Assuntos Tributários e Estratégicos do Amazonas, que é o fato de que, apesar de que vinculado à continuidade da Zona Franca também há aquele fundo de biodiversidade, do qual se tiraria inclusive compensações para perdas de arrecadação pelo Estado do Amazonas conforme a transição da reforma tributária avança, que seria possível recalcular os incentivos da Zona Franca mediante aumentos ou não de repasses do fundo, que é quase como se comportasse, portanto, uma espécie de moeda de troca. Me permite diminuir aqui uma outra vantagem do polo, em compensação eu entrego mais dinheiro sob a forma do fundo. Isso daí, no mais das vezes, pode ser interpretado sob a ideia de que existe um plano B para a Zona Franca de Manaus e precisamos afirmar categoricamente que plano B de fato não existe. Existem possíveis complementações para a Zona Franca, existem matrizes econômicas que precisam ser exploradas, nenhuma delas, absolutamente nenhuma delas, com condão de substituir por completo a Zona Franca. Elas precisam ser cultivadas para suplementação, para complementação daquilo que nós já temos construído. Então, se fica num ambiente que aparentemente torna a vantagem competitiva da Zona Franca uma moeda de troca. A ideia é que isso não exista de fato. A ideia por trás do fundo é de reposição orçamentária para os estados que perdem a arrecadação. O Amazonas é um deles, pelas projeções é bastante difícil aí um quadro de não perder a arrecadação ao longo dos anos, eu diria que inclusive praticamente impossível pela forma como o sistema tributário deva funcionar após a reforma, e portanto é uma determinada necessidade. De maneira alguma eu posso condicionar uma continuidade saudável das contas públicas do estado do Amazonas há uma diminuição do universo de vantagens da Zona Franca. Então, esse é um dos ajustes necessários em âmbito do Senado. No mais, até por um alinhamento entre as duas casas, acho que é bastante difícil imaginar que do Senado saia algo muito transformador em comparação ao que veio da Câmara. Até porque, saindo do Senado, preciso que as duas casas se entendam com um texto em comum para que isso, de fato, saia do papel. E a gente avançou, de fato, muito, né? Essa é a primeira grande mudança no sistema de tributação brasileiro em muito tempo, e a gente já vem de muitos anos dizendo precisa reformar, precisa mudar, precisa fazer tal coisa, aquela coisa, e agora aparentemente isso está pegando muita atração lá dentro do Congresso, com a necessidade de o Senado agora fazer um pente fino, aparar determinadas arestas e corrigir sob a forma desses ajustes finos. É bem verdade que nós estamos muito provavelmente há poucos meses de a reforma tributária finalmente ser aprovada.
Há quanto tempo que está se esperando uma reforma tributária? Mais de 30 anos, não é isso?
Fala-se muito nessa data. Aí é a hora que é bom a gente colocar alguns pingos nos is. A mesma coisa pela qual isso é a resposta sim e a resposta não. Existe muita vontade, muito anseio de uma reforma tributária há 30, 40 anos. Esse foi o discurso mais repetido lá na Câmara, na hora dos votos, na hora das falas. A PEC 45, que é a que está tramitando agora, ela em si é de 2019. Mas não significa dizer que esta PEC está sendo debatida há 4 anos. Por quê? A versão que foi aprovada na Câmara é muito diferente da versão original. A PEC 45 era uma bem diferente do que a gente tem agora. Então, quem diz, inclusive, que foi muito a toque de caixa, que houve pouco debate, que houve pouco espaço para simular, para trazer cálculos e estimativas, também está falando a verdade. Os estudos que foram apresentados em relação à PEC 45 foram preparados considerando o seu texto original. A gente tem agora uma cara muito diferente. Inclusive, foi uma das falas, acho que do senador Eduardo Braga, a necessidade de se buscar mais subsídios, buscar cálculos, demonstrações, estudos, particularmente para essa nova cara que a PEC assumiu. Então, o anseio é muito antigo, isso é bem verdade. Mas não deixa de ser verdade também que no afã da mudança, ali no ânimo da mudança, acabou pegando vento com uma velocidade muito grande entre o que nasceu de um jeito, agora está com outro bem diferente, e no meio do caminho ficaram aqueles que diziam, opa, mas peraí, eu preciso entender um pouquinho melhor, eu preciso estudar mais a fundo, quero subsídio, quero estudo, e no final das contas não houve espaço para isso na Câmara nessas praticamente 2, 3 noites em que isso foi iniciado e finalizado no plenário da Câmara.
Pontua para gente o que foi aprovado lá na Câmara dos Deputados. O texto, né, que você falou que é diferente do de 2009 para o que foi aprovado. O que foi aprovado?
O que foi aprovado é, basicamente, a gente migra agora para um sistema de tributação que é amplamente difundido no mundo todo, quase todos os países do mundo usam, que por mais que a gente escute essa sigla IVA, no final das contas são pelo menos 2 tributos que são criados ali. O IVA, eu colocaria dessa forma, é a sistemática. A ideia é que eu tribute o valor agregado em cada etapa de operação. Ao invés de eu ter uma ampla tributação concentrada, por exemplo, na etapa produtiva, ou eu ter tributo sobre tributo, calculando ali, gerando sempre aquele resíduo que vai encarecendo e que vai tornando o bem final cada vez mais onerado, eu tenho, na verdade, a métrica de que A cada etapa da produção, eu tenho um pagamento de um tributo especificamente calibrado para que seja sobre a diferença de valor. Por isso que a ideia é sobre o valor agregado. E eu tenho isso sob duas formas. Eu tenho uma CBS, que é a Contribuição sobre Bens e Serviços de Competência da União, e eu tenho um IBS, que é Imposto sobre Bens e Serviços. Esse vai ser dividido, foi chamado de subnacional. Ele é dividido entre estados, Distrito Federal e municípios. No meio disso tudo, nós temos a criação de um chamado imposto seletivo, que assumiu muito a cara de um substituto do IPI, atual Imposto sobre Produtos Industrializados, inclusive porque um dos mecanismos de proteção da Zona Franca é o uso desse imposto seletivo para garantir competitividade para o produto que tem a fabricação na Zona Franca, em comparação com o que ele pode custar ser fabricado em outras partes do país, mas que no final das contas ele lembra muito também aquela cara do imposto sobre o pecado, que muita gente às vezes levantava essa bola. Por quê? Eu quero olhar para aquelas condutas, para aqueles objetos que são prejudiciais à saúde, que são prejudiciais ao meio ambiente, e eu quero onerá-los declaradamente com a ideia de que isso se torne pesado para aquele que opta por consumi-lo, né? Por isso que a ideia do seletivo, eu vou literalmente selecionar aquilo que eu quero desestimular e eu vou tributar mais pesadamente. Só que no meio do caminho também apareceu um risco para que determinados estados criassem um outro tributo, que está mais vinculado ali à gestão de fundos estaduais. Isso é um dos pontos que muito provavelmente o Senado deve debater bem pesadamente, porque a ideia teoricamente era ter terminado no IES, essa... Esse quarto aqui elemento que surgiu foi meio que ali na hora da votação se percebeu que ele estava sob risco de poder passar, né? Então o Senado deve aparar essa aresta. E isso tudo substitui PIS, COFINS, ICMS, ISS e o próprio IPI. Então, na prática, se aprovada sem esse imposto residual, digamos assim, dos estados, a gente tem a troca de 5 tributos por 3. Tá, sendo que PIS, COFINS e IPI são os pretensos substituídos pela CBS Federal, e ICMS e ISS troca-se pelo IBS de estados, Distrito Federal e municípios.
E, Victor, como é que uma criação de um imposto seletivo para bens produzidos aqui no polo de Manaus, né, impacta no mercado interno e externo desses produtos?
A meta é a seguinte: se eu tenho um determinado produto que é fabricado na Zona Franca, eu igualo as condições de custo dele com qualquer outro lugar do país, eu não tenho de fato um estímulo em matéria fiscal para que uma indústria se mantenha em Manaus. Tá? O pressuposto é esse. Então eu preciso criar uma distância para que o produto seja competitivo em relação à escolha de se produzir em outros locais do país. E tem N formas de você fazer isso, inclusive sem canibalizar linhas de produção ou alguma coisa do gênero. Pode perceber que o produto que sai da Zona Franca, muito frequentemente, na esmagadora maioria das vezes, não tem competidor em outros locais do país. Por quê? Porque há um estímulo para que determinadas classes de produtos sejam fabricadas em Manaus. Quando se faz a conta, não é uma questão de que existe uma distância que quase não compensa ir para Manaus ou ficar ali perto do Centro-Sul, né? Isso hoje é muito uma característica do IPI. É um imposto que tributa muito pesadamente os produtos industrializados e é onde está talvez a principal, o principal triunfo da Zona Franca, que é o benefício do IPI zero em comparação à fabricação no resto do país. O imposto seletivo entra por iniciativa, diga-se de passagem, muito pesadamente da bancada do Amazonas, como um substituto para isso. Eu tenho aquela característica do imposto sobre o pecado, vamos colocar assim, então eu quero arrebentar na tributação do cigarro, eu quero arrebentar na tributação do refrigerante, alguma coisa do gênero, como alguns andam falando. Mas olha, eu também tenho a necessidade de fazer com que aquele produto que sai de Manaus, ele tenha uma distância, uma vantagem competitiva em relação a esse mesmo tributo sair de algum outro lugar do país. E mais ainda, eu preciso fazer com que faça mais sentido fabricar em Manaus do que simplesmente importar esse produto pro país. Que não nos enganemos, Manaus não é concorrente de São Paulo nesse ponto. Manaus concorre com Taiwan, Manaus concorre com a Malásia, Manaus concorre com Coreia, que são os grandes players asiáticos, dos quais, se eu simplesmente trago a mercadoria para cá pronta, eu ainda estou em uma posição mais competitiva do que ter os custos de uma fábrica em solo brasileiro. E que o único competidor, de fato, é a quem está instalado na Zona Franca e consegue ter custos ainda menores. Tá? Então, o imposto seletivo ele vem com essa cara. Vamos, após o momento que o IPI não existe mais, fazer com que os produtos mais pesadamente fabricados na Zona Franca, aí começa uma discussão sobre quem são eles, que eles têm uma tributação do IS, no Imposto Seletivo, exatamente para que a carga fiscal de quem produz na Zona Franca seja reduzida em comparação a quem opta ou por trazê-los do exterior ou fabricar em outros locais do Brasil.
E suas expectativas lá para essa votação no Senado?
É óbvio que o fato de nós termos um senador do estado do Amazonas como relator ajuda bastante. Não é segredo para ninguém. Acho que não há problema nenhum em falar. A Zona Franca coleciona muitas hostilidades. Né? E a gente tem muitos questionamentos, inúmeros deles infundados. Não significa que a história da ZFM seja isenta de críticas. A gente sabe que há muitos pontos de necessária melhora. E, principalmente, eu acho que não há falta de humildade em relação a isso. A gente reconhece onde a gente ainda falha e onde a gente precisa melhorar. Né? Isso sempre foi uma característica das autarquias daqui da Zona Franca e de todo mundo que opera na região. Mas nós temos um terreno um pouco mais simples de lidar, provavelmente, com a bancada do Amazonas ali no Senado, capitaneando a tramitação da PEC. Acho que, tirando esses ajustes finos no texto, não há muito risco para a Zona Franca enquanto modelo, como nós temos hoje, né? Enquanto, melhor dizendo, a realidade que nós temos hoje construída. Se muito, inclusive, esperar que o texto até sofra aprimoramentos, tirando ali um ou outro ponto de dúvida, melhorando alguma redação, mas preservando essa estrutura de manutenção da Zona Franca e de ganho de ferramentas de competitividade para o modelo e de ferramentas de, vamos chamar, amortecimento para o governo do estado do Amazonas em relação às esperadas perdas de arrecadação que deva ter. Até porque isso é um colchão muito necessário, se a gente lembrar que o Amazonas também concede incentivos fiscais em matéria estadual. Se eu removo capacidade orçamentária do Amazonas em alocar esses incentivos, eu também removo mecanismos pelos quais o Estado pode manter certos incentivos ou mesmo certas contrapartidas das quais eu praticamente só devo homenagens principalmente à UEA, que é efetivamente mantida por um repasse financeiro pelas indústrias incentivadas do polo, e que, se eu não permito que o sistema da reforma tributária habilite o Amazonas a manter essa contrapartida, ou tecnicamente, ou financeiramente, ou seja, ou porque não tem jeito técnico, ou porque não tem espaço de fato para encaixar, a gente tem um modelo de educação muito em risco caso isso não seja preservado. Então, acho que nós podemos esperar uma tramitação no Senado. Acho que o senador Eduardo Braga falou ali em torno de 2-3 meses, né? Principalmente para tramitar, e com preservação para a Zona Franca e para toda a riqueza e empregos que são gerados aqui na nossa região.
E, Vitor, reforma aprovada, quando que começa a validade da...
Nós temos, a partir de 2024, tempo para fazer as leis complementares. É o próximo gigantesco fronte de batalha, porque é nessa hora que nós vamos colocar no papel o que de fato vai acontecer. Né? A gente vai descendo aquela escadinha da parte mais abstrata, que tem que estar na emenda na Constituição. Eu vou para a lei complementar, que vai instituir as ferramentas propriamente ditas, e o resto vai seguindo. Tá? A lei complementar vai ser uma arena de guerra para que a gente mantenha a Zona Franca, fazendo valer na legislação aquelas ferramentas que a emenda constitucional nos possibilitou. E a partir de 2025, 2026, nós começamos com a transição. A ideia é que, num primeiro momento, exista uma alíquota somada entre o CBS Federal, a CBS Federal e o IBS subnacional de 1%, 0,1 para um, 0,9 para outro, que são compensáveis perfeitamente com os tributos atuais. E ao longo dos anos vai se substituindo essa carga fiscal atual pela carga fiscal desses novos tributos, até o ponto que nós chegamos em 2033 com uma transição 100% completa. Isso para nós que estamos aqui, cidadãos, empresas que estão ali gerando guia, pagando imposto, comprando um produto. Entre os estados, entre os municípios e entre a União, o Distrito Federal é um pouquinho diferente. Como nós estamos mexendo com estruturas de arrecadação, qualquer mudança muito abrupta quebra planejamento e quebra execução de políticas públicas. Então, essa transição em particular, ela avança na década de 70 do nosso século atual. Nós vamos ter 50 anos pela frente entre um repasse muito devagar, uma transição muito devagar de um modelo atual para um novo, com ferramentas como, diga-se de passagem, esse fundo, que vai ali monitorando a arrecadação do Amazonas, como está a projeção. Opa, então nós vamos injetar mais dinheiro no fundo, menos dinheiro no fundo, e vamos ali equacionando de uma maneira a tornar essa migração mais neutra possível também para os entes federados, para que não haja quebra por parte dos estados, não haja quebra por parte dos municípios, embora tenha de fato muita gente criticando o modelo que é proposto, pela ideia de que o município perde ali uma determinada competência, uma determinada liberdade com relação ao seu próprio imposto atual, porque no lugar dele vai entrar um que é gerido por um conselho federativo. Como é que eu garanto, portanto, que o município tenha autonomia devidamente respeitada se ele está no meio de outros 5.569 municípios representados em um conselho que não vai comportar 5.570 pessoas, 5.570 representantes, mais os estados. Então tem muita discussão sobre como esse conselho vai funcionar e muita crítica indicando que alguém pode, no final das contas, ficar com o pires da mão pior do que tem hoje. Mas, pelo menos, os que vão adiante e estão mais presentes ali apresentando opiniões garantem ou buscam garantir que esse é um mecanismo que não vai ser tão hostil, né, pro poder público de maneira geral, estados, municípios, Distrito Federal e União. Então esperamos aí ainda... não muita turbulência, apesar de muita emoção, isso
ainda
é verdade.
Tem muita coisa pela frente.
Pelo menos aí nos próximos 1-2 anos de grandes definições e muito debate político em relação à legislação que vem na sequência. E aí da transição para frente, muito cuidado, bastante, como eu posso colocar, calma com relação a quem opera os sistemas, porque ainda tem essa preocupação, pô, vou viver com dois sistemas de tributação ao mesmo tempo, são duas declarações, são duas guias, é tudo em dobro, como é que eu vou fazer? Muita coisa ainda vai ser esclarecida, né? Mas são preocupações legítimas que desde agora nascem exatamente para mostrar a importância brutal desse assunto e o quanto a gente está quase que sofrendo por antecipação, pensando em se der um negócio errado, a minha vida ainda piora. Como é que vai ficar depois disso? Mas por aí a gente tira a relevância do assunto e a necessidade de acompanhar muito de perto, estarmos engajados muito solidamente com os nossos representantes lá no Congresso Nacional, com todo mundo das bancadas, e não deixarmos passar esse assunto batido por desinteresse ou nada. É de interesse de todo mundo. Do cidadão ao ultra-empresário, da pessoa de uma classe mais baixa, ao 0,001% da pirâmide econômica brasileira, todo mundo tem que ter interesse nesse assunto, independente da sua linha, independente da sua atuação, da sua personalidade. Isso mexe na nossa vida de maneira completa.